Ora bem, voltamos.
Com o episódio número
6.
6 ou 5? Queremos fazer este logo a seguir ao outro dos partos? Ou queremos fazer este depois do das amigas?
Depois das amigas.
É, assim com um break?
É, okay. Um breakzinho.
Então vá. 1, 2, 3. Filhos de Londres. Boa tarde, bom dia, boa noite! Devia ter sido noutra ordem, mas...
Sim, é geralmente bom dia, boa tarde, boa noite, mas serve.
É, dá.
Tá.
Como estão? Como está a correr o vosso dia? Espero que bem. Se não estiver a correr bem, um abracinho muito grande.
Estamos
e amanhã
convosco.
Ser melhor, estamos convosco.
Batem forte.
Hoje até está mais ou menos.
Está, não está. O Henrique adormeceu rápido.
Ai... O Henrique está a dormir, o Dini está aqui a brincar, mas está cheio de sono.
E está a tentar comer vegetais e frutas em madeira.
Exatamente.
Acho que já percebeu que é capaz de partir um dente.
É, eu espero que sim, porque eu gostava que ele mantivesse os dentes durante mais tempo. Bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Emília.
E o meu é Vera.
Oi, caiu-te em cima. Estás bem, filho?
Sim, não chorou.
Está tudo bem.
Está tudo bem.
Caiu-lhe um saco de legos em cima. Lego.
Lego. Ai, Jesus, não me podes cometer estes erros.
Estamos de volta com o Dinis, que o Henrique está a dormir, o filho da Vera está a dormir.
Fazer uma seneca.
E o Henrique está. O Dinis está a tentar abrir ali uma caixa com Lego.
Com Lego. Com Lego no plural.
Lego no plural. E pronto, o nosso podcast, como algumas pessoas já sabem e outras, se este for novo, bem-vindos, se for a primeira vez que estão a ouvir-nos. Esta é a parte 2 dos partos, por isso aconselho a irem ouvir a parte 1, se ainda não ouviram. É um bocadinho mais longa do que nós esperamos que este fique. E é um bocadinho isto. O nosso podcast é sobre maternidade. Estamos nas redes sociais, filhosdelondres.com, dá para ir logo lá ver tudo com os sítios onde nós estamos e eventualmente o nosso site há de ser alguma coisa mais interessante com muito mais informação do que lá está neste momento.
Sim, mas para já está espetacular.
Para já está espetacular, como está. Mas tem muito potencial.
Sim.
Então, hoje vamos falar das nossas histórias de parto.
Pré-parto e um bocadinho se calhar pós-parto, assim, um único. O parto não é, sobre... não é só aquele momento.
Não, é o antes, durante e depois.
Sim.
E eu não consigo deixar de fazer os e digo muitas vezes tipo, portanto, maltinha.
Eu digo imensas vezes, basicamente, exato.
Do ya. Minha mãe falou comigo do ya, não devias dizer tantas vezes ya.
Aí eu digo prontos, que é aquela coisa pronto. Ótima.
E é um bocadinho isto. Então, como é que queres começar? Queres começar tu a contar a tua história de parto? Queres
não, então,
a minha?
Eu tinha um tópico.
Sim. Ah, estava a dizer só que no primeiro episódio nós falamos sobre como é que são os partos em Inglaterra.
No primeiro menos, não, no
primeiro do...
Há dois episódios antes.
De partos. A parte 1 dos partos... Falamos sobre como é que aquilo que nós sabemos do sistema em Portugal, que não é muito,
sim.
E de como é que é o sistema cá, e é um bocadinho mais informativo nesse aspecto, e falamos uma coisa muito importante para mim, que eu acho que é hypnobirthing, que é que tenha um parto normal, parto de... Como é que chama o teu?
Cesariana.
Uma cérebro, yeah.
Como é que chama o teu parto?
Como é que chama o teu parto? Aquilo que
o parto chama-se cesariana. É o nome. Eu dei-lhe este nome, percebe?
Deste este nome. E pronto. E é isto, conta lá.
Então,
conta lá.
O meu primeiro ponto que eu tinha anotado para falar é... Antes de estares grávida, o parto assustava-te, então eras daquelas mulheres super fortes que vê o parto como algo super natural. Quer dizer, que o é, mas tipo, achavas que não havia nenhum motivo para ter medo, ou como é que encaravas?
Antes de estar grávida, sim. Nunca pensei no assunto assim, com muita...
Eu pensava, eu era daquelas que me borrava.
Não me passava pela cabeça, era tipo, sim, as pessoas já precisam de um parto para ter filho. Mas não me passava não. Desse pensamento.
Eu passava-me e borrava-me todo.
Eu com gravidez é que tipo, comecei tipo, com medo de alguma coisa poder correr mal, mas ter aquela noção de que epá, a probabilidade maior é de correr bem.
Sim.
Mas é preciso estar preparada psicologicamente e fisicamente, caso as coisas não corram como eu quero. Sim. E eu queria parto natural, não queria cesariana, porque não queria mesmo ter cicatrizes da cesariana.
Sim.
E é tipo, é aquela cena... Por outro lado, estava, se desenvolver para ter de ser cesariana, não tenho problemas com isso. Sim. Mas prefiro que seja natural.
Sim.
Foi sempre a minha cena. Não. Natural no sentido de ir pelo canal
normal.
Não,
eu era ao contrário. Mas eu borrava-me toda quando pensava em parto.
Sim.
E em relação à gravidez, não me borrava toda, mas borrava-me um bocadinho. Porque a minha mãe teve severe morning sickness.
Ai, coitada.
E a tendência é há uma possibilidade grande de...
É genético, não é?
Sim. Yeah. Ou seja, borrava-me também um bocadinho por esse ponto, ou seja, as expectativas estavam baixas. Mas depois, quando engravidei, deixei de ter expectativas.
Foi
assim, tipo, sosseguei e deixei de ter expectativas. Em relação à parte, já tinha sido que ia ser cesariana, por isso não havia muito para onde, não havia grande ansiedade, sim, não havia nada.
Não, eu queria normal. Foi sempre a minha cena, queria normal. E só se corresse mal é que queria ser.
E por acaso, o meu segundo ponto, um deles já respondeste, que era que tinhas preferência por um tipo de parto, e como te preparaste para o parto?
Preparar para o parto foi a cena
foi
de...
as aulas.
Eu não fiz quase aulas nenhuma.
Fizeste aquelas depois, não sei.
Não fiz aulas, eu procurei foi informação, sim, sobre hipnobirthing. Na próxima vez que tiver outra gravidez, vou-me informar mais, sim, sobre hipnobirthing. Mesmo de fazer um cursozinho.
Sim.
Mas... desta vez só me informei mesmo de tentar encontrar online o máximo de informação gratuita que conseguisse.
Uhum.
E encontrei um site que me deu duas informações que me serviram mesmo muito para o parto.
Sim.
E segui as aplicações certas, aplicações não, as contas certas no Instagram, que também me deram muita informação.
Muitas dicas.
Não foi muitas dicas, mas é tipo que te põem no mood certo para estares mais positivo em relação à parto. Porque tem... acabas por ter o teu feed a dizer de vez em quando, a dizer muito palavras positivas em relação a como o teu parto vai correr, de te pôr num espírito, num estado de espírito muito positivo e com um pensamento de calma.
Isso fazia com meditação durante a gravidez.
Pois,
para ficar calma, nunca chamei hipnobirthing. Era uma coisa que eu já fazia antes da gravidez, e então cada vez que me viesse, vinha-me assim uma duvidazinha, um medozinho, uma dorzinha de barriga, quando pensava nisso, eu respira, inspira, expira, e tem calma. Sim. Pronto, e então eu ia muito por aí e consegui não estar completamente... Não cheguei a estar assim em muito stress em relação ao parto durante a gravidez, porque fui fazendo isso. Eu funciona muito bem comigo.
O meu único receio era dele nascer mais cedo. Era assim o meu maior receio.
Eu por acaso não tinha senha dele, trombas! Nasceu mais cedo.
Mas por exemplo, estava a mostrar aqui uma conta de Instagram que sigo, que se chama The Positive Birth Company.
Tu mandaste-me.
Estás a ver?
Sim.
E o que eles dizem é muito fixe. Por exemplo, tem aqui um em que diz: I'm a capable woman. Sou forte e uma mulher capaz.
Sim.
Tipo, são coisas simples que... quando tu estás a ler constantemente isto no teu feed, começa-te a entrar no sistema,
sim,
estás a ver? Acaba por te dar uma cena mais positiva no teu sistema. Por exemplo, eles dizem... surge, eles chamam surge a contrações, eles não dizem contrações em inglês é como? Se calhar é surge.
Não é contractions.
Não é contractions.
Olha, agora sim. Desculpa lá, agora deixa ver. Deixa ver aqui no nosso amigo Google.
Mas diz, tipo, por exemplo, every surge brings me closer to meeting my baby. Ou seja, cada contração traz-me ou põe-me mais perto.
Sim, pode-se.
Diz contractions também, não é?
Shortening of the uterine muscles occurring,
sim,
at intervals
before. Pronto, mas eles chamam-lhe surge em vez de contractions.
Se calhar contractions é contrações e surge não será tipo o
momento todo, talvez. Sim. Mas pronto, ele diz tipo: every surge brings me closer to being my baby. Ou seja, cada contração traz-me, sim, mais perto de conhecer o meu bebê.
Sim.
E é aquela cena: enquanto estás a ter uma contração, se tiveres este pensamento, é tipo: ok. Não, isto dói, isto é difícil. Exatamente. Mas é mesmo. Entre aspas, só isso. Mas, opa, é muito fixe. Eu aconselho mesmo.
Mas enquanto pergunta da preparação, além disso, e aqui eu sei que tens aqui várias dicas, eu também, porque estávamos a falar sobre isto e as tuas dicas lembraram das minhas dicas.
Sim.
De que outra forma é que te preparar? De que outras formas? Tipo, coisas práticas? Dicas para... imagina, coisas que levaste, aquelas dicas todas
para... Ah, peraí, essas dicas...
Eu acho que algumas que como tu partilhaste, eu também as fiz, começaste, eu acho que a maior parte das pessoas cá também já pensou, mas até pode ser que não, okay. Porque há algumas pessoas que não tenham pensado.
Então, olha, antes coisas. De dar as dicas, sim. Deixa-me só dizer, tipo, como é que foi o meu parto. Só não para ter... Okay, não, okay,
primeiro,
então
como
dicas,
você...
Okay,
ai,
mulher,
esse deu certo. Primeiro as dicas para o parto.
Ok. Então, aquilo que eu disse da outra vez era não tenham... A não ser que estejam com epidural, e aí não há muita escolha, porque provavelmente em que estás com epidural não dá assim para teres, tipo, outras posições.
Porque... Não,
tá, não estou a falar da posição. Ah, isso é uma dica.
Não, mas antes as coisas que levaste para a maternidade, tudo por ordem. Então eu sou aquela pessoa completamente analítica.
Pois, mas eu isso tenho para o fim da minha conversa, mas, mulher.
Mas é por ordem.
Mas a minha ordem é o contrário.
Primeiro tens a criança e depois é que preparas o saco da maternidade.
Tu vá, olha, pronto, olha.
Estás a ter a nossa primeira discussão, desculpa, Amélia. Eu fui muito agressiva.
Oh, bem, não é boa, eu
não
sei.
Não, estou a brincar.
Esqueçam. Olha, então vá, uma dica prática.
Sim,
minha.
Bora.
Esqueçam uma linha bonita do bebê e da mamã.
Certo.
Está bem. Levem uma mala ou saco de fim de semana, assim grande. Eu tenho isto escrito, por isso desculpem lá, vai soar um bocadinho a ler, porque estou a ler. Ou daquelas malas de viagem, assim, médias. Eu tinha, tipo, uma mala de viagem que serviu-me para ir a uma semana de desporto. Eu tive uma semana no hospital também, malta, por isso faz um bocadinho de sentido.
Sim.
Mas mesmo num Thunder, era isso que estava preparado.
Certo.
Eu tinha uma mala dessas, tipo, daquelas de fim de semana. Aquilo é um bocado de fim de semana, mas dá para a semana inteira. Sim. E tinha depois também uma mala de viagem...
Uma mala de cabine.
De cabine, exatamente.
Era uma capinha,
uma mala de cabine.
Uma mala de cabine.
E acabei por depois ter mais uma mochila, mais outra mochila, mas o João depois teve que ir trazer coisas e não sei o quê, porque ficámos lá muito mais tempo do que era depois.
É assim, mas se não ficarem uma semana, se ficarem 3 dias ou 2 dias, eu levei uma daquelas. Eu vou dizer o nome da marca porque não. Aquilo tem um tamanho específico. Aquelas malas da Longchamp, aquelas maiorzitas, não a gigantesca.
Sim,
nem a pequena,
é
a tipo aquela que dá para trabalhar.
Eu com a média na rua durante o dia. Para, é a média.
Então se calhar a minha era um bocado maior, era para aí assim.
Sim, eu ando com essas.
Tu andas com esta mala no dia a dia.
Já andei, ai, olha que eu
sempre... Viste que esta mulher anda carregada para todo lado.
Estás a perceber porque é que eu tinha uma mala.
Ok, pronto. Não.
Mas não me falta nada, raramente me falta alguma coisa. Eu tenho quase sempre tudo.
É verdade. Mila, tens aí a Bimi! Para par! Só mas saca da Bimi! Esta mulher é assim.
Sempre preparada sempre. Para o apocalipse.
Mas, oh, Mila, não estamos a ligar a Bimi no parque. Era para o sujeirador! Isto é a Mila. Não, mas a falar a sério, não, eu levei uma mala dessas com as minhas coisas. Levei no saco da amamentação. Eu chamo de saco da amamentação feita trenga. O saco do bebê.
A mochila. Que andar, não é?
Sim, sim. Como é que se chama? É mochila.
Mochila.
Pronto. Trouxe a conversa com as coisas para o Henrique e pus o necessaire do Henrique. Acho que o necessaire do Henrique coube no meu saco. Nunca vi no dele. E além disso, levei o saco, um necessaire grandinho com tudo o que eu precisava para a alimentação. Pronto, foi isto. Só.
Tu tinhas que levar pensos para a tua. Ou ele,
não.
Ele
olha, isso é outra das dicas que, se calhar. Foi uma coisa que tiveste que preparar para o pai.
Sim, porque cá tens que levar os teus próprios pensos e eles cá não te aconselham de todo, porque uma coisa que eu não sabia é que as águas, quando tu perdes as águas, não está perdido e acabou. Não é tipo, saem as águas e nunca mais acontece mais nada, não.
Sim.
Tu perdes logo um bom bocado e depois vais perdendo bons bocados aos bocados. Ou seja, tipo, tens o... eu não sabia disso, é uma cena que eu
porque
só...
A minha bolsa foi-se arrebentando.
Mas são todas assim?
Sim.
Eu não
mas
sabia
há algumas
isso.
Que arrebentam mais logo no início. E a minha foi...
Foi aos poucos que foi sempre perdendo. Foi sempre perdendo.
Sim, foi sempre
perdendo. Mas eu perdi logo no início, assim, rápido, e depois fui perdendo. E a cena foi bem engraçada, porque eu perdi, estava já no hospital, porque eu fui induzida. E depois foi muito engraçado, porque eu assim, fui dizer com as senhoras, eu acho que perdi as águas. E ela assim, tens um penso para a gente ver? E ela, e eu, não, já as perdi. E ela... Oh, amiga, isso vai continuar, portanto vai pôr um penso, porque daqui a pouco estás toda molhada. E eu, ah,
ai,
tá
é
bem.
Assim.
Tá, não sabia que ia acontecer.
Comigo também foi assim. assim, vendo as coisas, comigo foi igual. Mas não levei. A mim deram uma lista lá na CUV com as coisas e dizia lá só aquelas cuequinhas tipo.
Cá no público tens de fazer a tua própria lista.
Ah.
Yeah. Isso é que eu tipo. Acabei por se calhar ter imensa coisa porque fui vendo as listas todas da internet.
Conjugaste tudo, todas as listas e levaste tudo.
Tudo. Mas olha, não me faltou nada. Enquanto lá tive, não me faltou nada.
Olha, uma dica muito gira que tu falaste no outro dia e que eu achei o máximo foi a levar o cobertorzinho.
Ai, veio uma manta para mim.
Que
ainda
não
bem.
Mas, opá, no caso não fez falta, ainda por cima com ele que nasceu em junho. Mas é muito fofo levar a mantinha de casa.
Levei a minha mantinha polar, daquelas mais fininhas.
Aquela não está a falar para o bebê, está mesmo a falar para ela.
Para mim, que é bom, que é para o meu filho. Não, ele vai pegar a própria mantinha dele, mas eles dão uma mantinha no hospital. Sim. Mas os dias eram, também, o Diniz nasceu também em maio e estava um calor descomunal o ano passado, cá em Londres. E durante o dia era um calor que não se podia, ele estava despido durante o dia, mas à noite era bué de frio lá dentro do hospital. E o João, como... O João podia lá passar as noites. O João passou as noites e os dias comigo. Inteiros.
Pois, o Nuno também. Quer dizer, não todos. Mas isto é... Sim. Já vamos falar.
Mas o João passou lá as noites e os dias comigo. Que pá, é muito fixe. É muito fixe. Numa cadeira, coitado. Tipo daquelas cadeirões com braços, mas pá, super desconfortável. Aliás, eles têm várias no hospital e na parte da indução as cadeiras eram espetaculares para dormir. Depois na parte do parto, pá, uma treta, coitada, passou. Eu cheguei a deixá-lo dormir na minha cama e trocámos de lugar, porque, coitado, tipo, ele merecia dormir um bocadinho melhor do que estava a dormir. Sim. Mas, como havia só uma manta para os dois, eu usava a minha e o João... Ah, e levei um robe. O robe, aquele robe de inverno.
Eu reconheci.
Eu tive que levar o robe porque estava um frio descomunal, a sério, durante a noite. Portanto, lá está, robe, mais...
Não, mas eu também levei, atenção, eu levei. Mas eu arranjei um robe de grávida, assim super fininho, assim super macio, era mesmo bom, pá.
Eu tinha mesmo um quente, daqueles quentes de inverno.
Não levei, eu tinha, mas não levei, eu comprei umas camisas de dormir de grávida, para amamentar, próprias para amamentar, com um roupãozinho, a combinar com a camisa de noite. Eu devia achar que é para um hotel, não é? E olha que não ficou muito diferente, um bocado. Eu já disse isto, é verdade. Ao segundo dia estávamos a ver o Mundial na televisão e eu cada vez que carregava no botãozinho ligava para me ajudar com o bebê e tinha o Nuno nessa altura já e eu ao momento em que eu digo é Nuno, parece que estou de férias.
Olha, eu não, eu cada vez que chamava, nós chegámos a chamar as enfermeiras porque há um bocadinho um déficit. De enfermeiras cá, então com o Brexit isso vai ser muito bom. E a verdade é que nós chamávamos e uma vez demoraram 15 minutos. E assim, fogo, se a criança tivesse tipo em alguma emergência, a minha criança morria porque não apareceu ninguém. Ah, temos um intervalo entre shifts, então, entre turnos, então temos que passar informação às outras pessoas assim, sim, mas tem que ficar alguém na aula porque. 15 minutos de ver uma emergência, o quê? A pessoa morre e pronto, acabou? E vocês não estavam no sítio? Tipo, não faz sentido absolutamente nenhum. Tipo, ou fazes tipo turnos em que há sempre alguém disponível, ou seja, por exemplo, entra, vamos dizer que eles fazem 4 turnos por dia, ou 2 turnos por dia, em vez de fazer só 2, fazes 3. É para ter sempre tipo metades, estás a ver?
Sim, sim, sim.
Mas não.
Olha, mais dicas. Olha, aquela dica dos saquinhos.
Ah, isso foi uma dica. Eu também dica fiz essa super dica. Útil da minha amiga Andréia. A Andréia só dicas úteis.
A mim ninguém me disse nada.
Estás cansada.
Não, estou a brincar. Toma, por acaso, eu essa pensei por mim.
Mas tu és metade à frente.
Não, há motivo por eu ter pensado. Mas diz primeiro a dica que eu depois explico.
Até uma dica é. Ponham as roupinhas do bebê, dividam-nas por saquinhos, porque ajuda imenso se é, por exemplo, o saquinho a primeira roupa do bebê, em que põem tudo aquilo que querem vestir logo no início ao bebê.
Uhum.
Por dois motivos. Um, se só tiverem lá as enfermeiras vão lá, pegam no saquinho e sabem qual é que é, pronto, não têm que estar. É esta, não é esta, é aquela. Ou se, por exemplo, se vocês tiveram uma cesariana de emergência ou uma cesariana de programada, tiverem que ficar por algum motivo assim um bocadinho zombas durante um bocadinho mais tempo e não haver ninguém para perguntar, ao menos quando acordam não ficam com aquela coisa, mas não era esta a primeira roupa que eu queria vestir, tipo, que parece uma cena super tipo fútil que não interessa para nada, mas quando se acaba de ter um bebê às vezes é uma cena que tipo,
sim,
faz logo,
sim, com nós
já, mas não era isto que eu queria vestir,
eu não imaginei que ia ser assim.
Por Portanto, é isso, é tipo, por exemplo, e depois os bodies todos num escrever bodies, no outro só calça, sei lá, os pijamas,
não, escrever pijamas. Assim.
Pá, porque a cena é, por exemplo...
Espera, é que eu fiz... Ah, fizeste assim.
Já, yeah, pronto.
Eu não. Eu
tinhas fiz todos a... os patinhos programadinhos,
tudo,
tipo, em cada um dos...
Tudo, o conjunto todo em cada um dos sacos.
Ah, não, não. Porque a minha cena era, por exemplo, se ele só sujasse o fatinho de dentro e eu tivesse que pedir ao João para ele ir buscar, ele depois não tinha que estar. Mas são estes, não são estes, são aqueles, não são aqueles. E assim, ele bastava ler.
Mas ele não sujava... Eu, porque eu pensei é que eles nunca, quando saem, um xixi, molham os dois.
Nem sempre. E às vezes só precisas trocar o de fora porque ficou com, por exemplo, o Diniz.
A maior parte das vezes o Henrique tinha que trocar tudo.
Tudo, pois.
Quer fazer acaso, assim uma xixizada.
O Diniz, por acaso, não. Eu cheguei a ter que trocar só algumas coisas.
Mais para a frente, sim. Mas ali no início...
Não, cheguei a ter que só trocar o pijama. Sim. Porque, por exemplo, eu tive uma infecção durante o parto. E então, porque tive febre e o Diniz teve que ficar com... Uma mão tinha uma cena daquelas enfiada, tipo agulha, para lhe dar, sim, antibiótico de vez em quando. E então, de vez em quando sujavam com sangue a fazer essas cenas. E então, okay, tinha que trocar só o de cima, sim, o pijama. Então eu tinha isso separado. Tinha os bodies, tinha os pijamas. Porque, pá, mal tinha fatinhos bonitinhos. Os primeiros 3 meses já achei isso do outro. Epá, não vale a pena. Só pijamas.
O Henrique, pijamas, o primeiro, pijamas, a primeira roupa pijamas, do Henrique foi pijama. E nos primeiros 3 meses? Ele foi até aos 3 meses em casa. Andava quase sempre pijama.
Pois. Eu para os 3 meses comecei a vesti-lo já com
não,
um
Henrique,
patinhos mais
eu agora que eu vi ontem as fotografias e quase até aos 3 meses em casa andava muito pijamas.
Mas pronto, isso apoia porque esta cena dos saquinhos ajuda bué.
Sim.
Porque se tiveres que mandar ao marido ou uma enfermeira
no
ou a tua
caso,
mãe, não tens que estar. Não, é só tipo, olha, o que diz segunda roupa do bebê. Pronto. Só vai lá.
O que eu pensei foi isso, porque como eu sabia que ia ser cesariana, eu pensei. Pior, o que eu pensava é, tenho que facilitar para as pessoas que estiverem comigo.
Sim.
Para ser mais fácil. Foi assim, foi por isso que eu fiz assim.
Olha, uma outra cena que eu, pá, eu achei bem fixe, que tinha lido num post de um blog inglês ou americano, foi uma garrafinha de spray para pôr água, que comprei tipo na Muji, e uma toalha pequena, tipo uma daquelas que dá para pôr
só
spray pequenina. Para pôr na cara, man. E tipo, depois uma toalhinha daquelas pequenininhas, tipo de cara. Sim. Que, por exemplo, eu comprei as do IKEA, quadradas, que vêm num pack de 10. Sim. Na IKEA, que acho que agora disse na IKEA. São na secção de criança, yeah. Isto é o que dá a seguir Instagramers. E que dão imenso jeito. E ainda hoje para o Diniz servem, mesmo, por exemplo, para limpar as mãos depois de comer, molho-as e limpo as mãos com aquilo. Mas na altura soube-me boeda bem durante o parto, que normalmente durante o parto há uma tendência para termos calor durante as contrações e tudo mais, então era de vez em quando o João fazia-me um sprayzinho na cara e eu tipo, opa, era tão bom ter o sprayzinho na cara de vez em quando.
Assim, se fosses boeda chique, era com água termal.
Ai não,
com água termal
podia ser, mas não, foi assim, mesmo com água da torneira.
Estou a usar. Eu agora estava a pensar, se fosse uma daquelas bloggers.
Servem!
Ou aquelas bloggers, não sei o que é. Uma
blog.
Eu usei uma máquina termal da Caudalie. Quanto
o da Avena. Mas é tipo, olha, ajuda imenso a relaxar e a arrefecer também.
Sim.
Pá, e sabe mesmo, mesmo bem.
E sabe bem em qualquer altura.
E a compressa, tipo, por exemplo, eu tive febre durante o parto, então, pá, levar a compressa fresquinha. O João, tipo, de vez em quando molhava uma compressa, punha-me na testa. Epá, sabia-me bué da bem. Yeah.
Tinhas a dica das fraldas, no meu caso foi diferente, mas...
Ah, pois. Mas não foi... A sério, próximo parto, compra umas fraldas e vais ver o que é que eu estou a dizer.
É que eu estive tão confortável, foi tão bom.
Ai, mas...
Eu não... senti um conforto muito bom.
Tens que experimentar as fraldas. Estou a falar de fraldas para adultas.
É assim, eu tive
mas não és das velhotas, porque eu comprei umas cor-de-rosa que até parecia que tinham uns desenhos do género tipo... Tipo tatuagem, sabes? Eram giras, são da. Cá em Inglaterra são da Always, mas existem em Portugal e a marca não é Always, mas é parecida o nome daquela.
Always equivale um bocado à Evax.
Não é.
Não
Evax,
é igual.
É outra. Mas existem em Portugal porque eu vias no continente e num continente pequeno, portanto de certeza que elas vendem lá.
Sim.
São umas cor de rosa e tu vestes aquilo, parece que não tens nada vestido. Tens umas cuecas normais, não parecem...
Fraldas.
Pá, não te faz parecer fraldas. Para além que são cor-de-rosa, portanto também não fazem parecer tão fralda como as outras. Pai, são muito mais confortáveis do que aquelas cuecas descartáveis.
Faz assim. Tentamos descobrir o nome e partilhamos no próximo.
Sim.
Para as pessoas em Portugal, se quiserem experimentar. Eu não, eu usei só, que tinha na lista, eu comprei só o que tinha na minha lista, que era umas cuecas tipo pós-cirúrgicas.
Sério, mas eu sou uma treta, man. Não são.
Nada, espetaculares. Adorei. Comprei da Chico, não sei se são das mais baratas.
Pois.
Foi eu informei-me com uma amiga farmacêutica quais eram as melhores. Comprei essas.
Mas comprou umas que tipo assim seria de tipo desfazer mal e os vestisse.
Olha, mas não. O material é super macio.
Pois.
Super macio. Eu vesti.
Ai, mas aconselho as fraldas. Não trocas fraldas.
Eu digo assim, eu acho que se tiverem se perderem muito sangue, acho que as fraldas são capazes de ser uma opção mais segura e deixar-nos mais confiantes. Se como eu perderem, portanto, eu perdi sangue durante muito tempo e tirando os primeiros dois pensos, depois nessas cuecas tínhamos que pôr nos pensos. Que me davam lá no hospital. Tirando os primeiros
sim,
dois.
Sim, porque estes pensos são diferentes dos pensos de EVAX normal. Não,
não são
é
iguais,
coisa.
São diferentes, são mais grossos.
São mais grossos, mas é a cena, por exemplo, tu tiveste cesariana.
Sim.
E tipo, quando tu tens, por exemplo, uma episiotomia, que é quando te fazem um corte e depois te cosem, as fraldas são muito melhores.
Eu aí não consigo
sabes
falar.
Porquê?
Não?
Porque tipo, se tens a costura, tipo, se tu pões um penso, o penso faz tipo assim para cima, estás a ver?
Certo.
E acaba por tocar constantemente na
fralda
sensível.
Não.
Enquanto que a fralda faz ao contrário, faz. Não sei qual deles é que é convexo e qual deles é que é côncavo, já não me lembro. Acho que o côncavo é o para baixo. Mas basicamente, tipo, a fralda não está a tocar constantemente.
Certo. E causa menos dor.
E para além de que, se por exemplo, estás com cesariana, houve uma rapariga, uma amiga minha, lá, uma rapariga que eu conheci na altura lá no hospital, que tivemos a filha dela no mesmo dia com o Diniz, ela não se conseguia, ela só conseguia dar de mamar deitada. E ela passou o tempo todo quase deitada e não se conseguia mexer por causa da costura. E há pessoas que a costura não corre muito bem, ou porque o que é que seja. E ela. E a cena é: estás constantemente deitada. Pai, quando tens penso, não estás confortável.
É assim, no primeiro
pensar,
dia,
que,
eu estou a falar, mas no primeiro dia tive o dia todo deitada. Só me levantei à noite uma vez. Vai ter uma noite uma vez.
Mas pronto,
depois no dia a seguir já me levantei bastante. Sim. Mas não. E andava no corredor e isso. Ainda não andava assim fácil, mas no terceiro dia já andava fácil.
Eu aconselho as fraldas, honestamente. E tipo, que é aquela cena, ok, não é sexy. Houve alguém que eu disse que.
Ah, pá, para que se interessa nessa altura de cabeça?
Que o obstetra ficou, depois o seu marido não sei que não sei que mais.
Pelo amor de Deus. Eu acabei de ter um filho, eu quero lá saber.
Saber, tipo, o quê? Tipo, tem que estar bonitinho e com maquilhagem no dia a seguir, que é para o meu marido gostar
mais
de mim mesma.
Exato.
É, para continuar a gostar de mim. Epá, estou-me a cagar, acabei de ter um filho. Tipo,
estar confortável,
aquilo que
eu tenho
que estar é confortável e o meu marido tem que me aceitar como eu sou naquele momento. Então não é o meu futuro, eu não vou ficar de fraldas o resto da vida, tipo, whatever. E tipo,
e mesmo. Pateta. E mesmo um homem que pensa dessa maneira, desculpa lá.
Mesmo? Eu
é
sei.
Um estaladão naquelas trombas.
É tipo, se. Pá, então não tenhas filho.
Não, é um estaladão, é um estaladão naquelas trombas. Desculpa lá, eu
estou. Violência doméstica!
Não, atenção, não estou a falar a sério, não é mesmo que eu me
tenho.
Não.
Porque eu cheguei a usar os pensos, pá, e eu estava bem desconfortável ali, uma rapariga à minha frente que teve cesariana, pá, houve uma altura em que ela se levantou e o João é que me disse: epá, a rapariga está toda suja. E eu, chato. Eu vou lhe dizer antes que ela ache que foste tu que viste primeiro. E eu, olha, não sei o quê. E ela, não tenho aqui mais nada. Tem que estar a pedir pensos às senhoras e assim, então olha, eu empresto uma das minhas fraldas, ela foi levar, foi vestir a fralda.
E adorou.
E ela tipo diz que é muito fixe porque aconchega na zona da costura.
É o mesmo que as cuecas que eu usei eram até aqui acima.
Sim.
Ou seja, o elásticozinho era muito fininho e não apertava muito. Sim. Em cima. E tocava, era acima da costura e ficava tudo super aconchegadinho.
Sim.
Maravilhoso, eu não posso dizer, imaginem, para a parte normal, pelo que as minhas amigas dizem, todas elas me aconselham fralda.
Fixe.
Atenção. E eu não sei, eu não posso dizer que a cueca é melhor, porque eu só experimentei uma cueca, um tipo de cuecas, e para mim funcionou muito bem, e eu senti-me muito confortável, e não senti...
Porque essas cuecas não são sexys na mesma?
Ai, atenção, que eu não estava nada sexy. Não tem a ver com isso, eu comprei o que estava na lista, e por acaso, para mim... Funcionou super bem, em relação à altura, ao conchego que me dava, porque eram super justinhas, mas nem me apertavam muito, nem apertavam pouco. E davam assim um aconchego interessante, por isso... Mas as minhas eram, acho que era um pacote, cor-de-rosa, da Chico.
Ok.
Era para os pares. Para
Chico, mas pronto, porque cá não há lojas da Chico também.
Eu comprei em Portugal, eu não comprei cá as cuecas para cá. Mas pronto, fica a dica. Tens mais alguma dica de, coisa para, de coisas para levar para a maternidade? Eu tenho uma, por exemplo, para pessoas que, como eu, são um bocado ansiosas, eu estava com. Tentei não ter muitas expectativas em relação à amamentação, porque podia não correr bem, ou podia ser um processo terrível para mim. Isso, eu acho que a partir do momento que a amamentação é terrível para a mãe, começa a não ser positiva também para o bebê, na minha opinião.
Sim, sim, sim.
Então eu não sabia muito
Eu sou pró amamentação.
Eu também sou. Aliás, mas
o Diniz acabou de adormecer a mamar. Exato. Para ficarem a saber, e eu estava a pensar não contar, mas o Diniz ainda mama de vez em quando e é uma coisa que ainda quero continuar a fazer pelo menos até ele fazer 2 anos, mas pela informação que tenho é uma cena positiva, mas a partir do momento em que faz mais mal do que bem para a mãe psicologicamente,
acho que não faz sentido.
Totalmente.
Pronto, e então fui com poucas expectativas, mas queria muito tentar e queria muito experimentar. Então comprei um arsenal. Aliás, eu levei um necessaire só da amamentação. Mas deu-me imensa segurança. Deu-me imensa segurança a saber, eu estou preparada. Vou tentar o melhor que eu puder e vou tentar tudo, de todas as maneiras. E tento agora, se não correu bem, o meu pensamento era este, vou tentar uma vez, não correu bem, calma, paciência, tentas outra. Não correu bem, vais tentando. Tipo, sempre com calma, sem entrar em pânico, sem entrar em histerias. E logo se vê. E então, mas levar esse pequeno arsenal, eu comprei praticamente tudo a medela. Comprei.
Ah, eu só comprei já um bocado mais tarde, por acaso não.
Não, eu comprei um.
Porque na primeira semana tu não consegues tirar.
Não, mas não, eu não estou a falar por causa de tirar. Imagina, eu comprei os pastos de hidrogel. Eu nunca tive nenhuma dor, nunca tive nada. Comprei aqueles
também. A pega dela era fixe, então.
Sim, espetacular. Tipo, infelizmente mamou só até aos 5 meses. Mas
tinha a ver com o facto de ele bolsar e tipo o leite não.
Eu tive que começar a fazer a amamentação combinada e comecei a produzir cada vez menos leite.
Então, normal.
Amamentei só, infelizmente, até aos 5 meses.
Infelizmente.
Sim, eu gostava muito de ter continuado.
Mas é positivo.
Admito que custou muito aceitar que não ia dar mamar mais, porque era ao contrário, que eu sabia que podia não ser bom para mim. E se eu achasse que era muito mal, eu não ia. Na minha cabeça a decisão que não ia existir, mas não foi o que aconteceu, foi bom, gostei muito e fiquei com muita pena de não poder continuar, mas antes levei um autêntico arsenal, levei os patos de hidrogel e comecei logo a pô-los, ou seja, nunca senti grandes dores.
Sim, mas a cena é essa, se a pega está a ser boa...
Mas não... mesmo durante a subida do leite e tudo... Sim, foi tudo maravilhoso.
Eu não senti a subida de leite.
Eu senti um calorzinho só, mas não tive grandes dores também.
Não tive dores. Mas a minha subida de leite foi bem da tarde. A minha subida de leite foi uma semana depois.
Ok.
A maior parte das pessoas é para aí 2-3 dias depois.
Sim.
Para mim foi uma semana depois.
Sim.
Já estava em casa, mas lá está, não reparei na diferença. Tipo, ou seja, nesses dias todos era só o colostro, que é um leite mais grossinho, tipo que eles chamam de líquido dourado.
Sim.
Que eles chamam de líquido dourado. Mas é... mas isso é um tema que também vamos falar no outro episódio.
Isso, aqueles. Uma coisa. São da Lani.
Então, olha, falamos nisso quando estivemos a falar mesmo da amamentação. Falas do
colostro. Certo, pronto.
Dá mais tempo. Conta só o teu parto. Assim, tentar rápido, que já vamos nos 33 minutos.
Ah, ok, o meu parto. Então, 6 da manhã. 6 não. 4 da manhã. Estou na cama. Cerca de um mês e uma semana antes. Data prevista para o parto, se fosse um parto normal, e eu estou na cama e sinto que estou a fazer eu não sinto que estou a fazer xixi, mas sinto molhada.
Yeah.
E eu penso...
Ai, vamos ser ligeiramente gráficas, só para vocês terem a atenção, mas é
fácil.
É natureza, maltinha, é natureza, é a forma como a natureza
se chama no
corpo das mulheres.
Eu acho que a minha descrição até era uma descrição perdida. Foi um brinquedo. E então, liguei à médica. Já estava nessa altura com dilatação, nas últimas consultas estava a ir à médica mais ou menos duas vezes por semana, pelo menos, e ela já me tinha dito que a criança muito provavelmente ia nascer prematura. É melhor tirar a fotografia.
Eu tirar uma fotografia com a Diniz e dormir ao meu colo.
E liguei-lhe, já já estava a perder também o rolhão, não é?
Acho que sim, o rolhão mucoso.
É isso, o rolhão mucoso.
Eu não me apercebi de ter perdido o
rolhão. Eu fui perdendo, já estava a perder. Ou seja, eu já estava um bocado preparada para que aquilo pudesse acontecer. Então ia logo à médica.
Sim, quem não sabe o que é, investigue e sim. Prepare-se psicologicamente para o que vai encontrar.
As imagens não são bonitas.
Não, mas é o que é, faz é parte.
E então liguei-lhe e ela disse-me, pois, isto parece-me simples. Pá, desvi para aqui porque já vou ligar já para a equipa. Já estavas com dilatação. Já estava com dilatação há mais de uma semana. Já estava a perder o rolhão. As águas tinham-se arrebentado. Não havia. Assim, se eu fosse fazer um parto normal, que não era o caso, mas eu era cesariana, porque já estava planeada.
Uhum.
Fui para a maternidade e depois lá o processo foi super rápido. Um pormenor. Fui para a maternidade a dizer mal do meu marido.
Porque
ainda estava aqui, apesar de eu lhe ter dito, ele está ali a fazer caretas porque ouviu o que eu estou a dizer. Mas basicamente ele ainda alterou a viagem, porque a médica avisou-me logo que o bebê muito provavelmente nasceu prematuro, que se ele aguentasse até às 37 semanas ia ser um milagre, foram estas as palavras da médica. Felizmente ele já estava com um bom peso, um bom tamanho. Já há mais de uma semana, ele já podia ter nascido antes, até que em princípio não teria havido muito
fisicamente
problema.
Fisicamente ele estava
com ele tinha percentual de 87 quando nasceu.
Tá.
Então, conclusão. Conheci o anestesista, o processo depois lá foi super rápido. Quem foi comigo foi a minha melhor amiga, a Catarina, que por isso é que eu digo que ela é a madrinha do coração do Henrique. Foi ela a primeira pessoa que pegou nele. Tirando as enfermeiras, evidente, mas foi ela. Ainda esteve com ele ao colo um bocadinho. E o Nuno foi mantido a par através de Skype e por aí fora. O meu parto, eu pedi para ser com anestesia geral. E eu sei que há pessoas que preferem fazer com anestesia local, mas eu estava muito nervosa. Estava uma pilha de nervos, porque o Nuno não estava lá. Eu acho que era aquilo que eu tinha dito. Era importante sempre... Imagina, o pai, se for importante para a mãe, é importante ele estar lá. Mesmo que ele não pudesse estar lá, o saber que ele estava lá a mim tinha-me feito bem.
Sabe que eu tenho a sensação que no público em Portugal, o pai só é chamado perto da altura do parto, ou seja, tu fazes as contrações todas
sozinho. Acho que não, mas acho que não, acho que não.
Mas já tem acontecido,
Mas olha, o Paulo, o marido da Sara, beijinhos para vocês, foi no público. Ele até ajudou a tirá-la para fora.
Pode depender dos hospitais.
Ele foi parte normal e ele ajudou a tirar o bebê para fora. Foi assim amoroso.
Perguntaram hoje não se ele queria e ele disse que não.
Não estou a imaginar, João, mas o Paulo é assim todo corajoso. É diferente.
Pronto, desmaiado com a agulha da epidural.
Ou seja, eu estava muito nervosa, estava a tremer por todos os lados.
Sim.
E eu pedi mesmo, não estou mesmo em condições. Senti mesmo que eu precisava de apagar naquele momento e de abraçá-lo.
Quando eu apagar, passei uma criança.
É sério, isto é um bocado mau, mas é verdade. Eu estava a tremer, estava nervosa, vinha o caminho todo a dizer... Esquece, aí não houve meditação para me salvar. Vinha o caminho todo a dizer mal do Nuno. Todo. Porque eu avisei e ele, estás... Isso é a tua ansiedade. Eu, não é, ele está para nascer, eu sinto, eu já mal posso andar, tu estás a perceber. E ele, ele aguenta. Eu já tinha o bilhete passado, tu achas que ela nasceu? Vai nascer, tu não estás a perceber. Nasceu na sexta. Madrugada. E não nos chegou no sábado. Então, assim, adiantando, porque também não temos muito tempo, portanto, a cesariana anestesia muito rápida. Eu acordei pouco depois. Eu sei que há pessoas que levam pontos, eu não levei pontos. Eles colaram e depois fizeram uns autoclantezinhos. Não. É espetacular, depois mesmo a mexer e tudo não dói tanto.
Sim.
Pá, eu não sei se faz muita diferença, mas eu tive uma recuperação espetacular,
uhum.
De sonho. Nunca tive dores, um único momento.
Deram-te muitas drogas?
É isso que eu ia dizer agora. Olha, eu acordei, perguntaram. Podes entrar, Rui, nós estamos aqui na sala de brincar, Henrique.
Estamos a falar de partes, Rui, vais gostar muito da conversa. O Rui é um dos treinadores. Colaboradores do Nuno, treinador de futebol. Diz bom dia, diz bom dia às pessoas, Nuno, Rui.
Olá, meninas, bom dia.
Ai. Tem uma voz sexy, o Rui está solteiro.
É verdade.
Por pouco tempo que eu estou a tentar arranjar-lhe uma namorada.
Família, desculpido. E então perguntaram-me se eu estava com dores do anestesista. E eu lembro que assim uma voz. Ah, isto já depois de ter estado com o Henrique comigo. Era o Henrique em cima de mim, já vinha vestido nessa altura. E foi muito giro. Tenho uma fotografia com ele. Acho que foi a primeira vez que ele abriu os olhinhos. Oh. Ele não me deve ter visto, porque acho que eles não veem. Mas ele abriu os olhinhos. Já vem umas sombras, não é?
Sim,
pronto. Então está mesmo coladinho a mim e abriu os olhinhos e pareceu que sorriu. E tem essa fotografia. Foi muito giro. E a sensação que eu tive foi, eu não o amei incondicionalmente imediatamente, mas senti logo que eu tinha que proteger. E o amor foi crescendo a partir dali. E o outro se perguntou-me, então, sinto alguma dor? Eu sinto um bocadinho. Quase assim com esta vozinha ainda meia abanada. E ele deu-me uma dose de morfina. E logo a seguir ele perguntou-me,
e agora?
Ainda sinto alguma coisa? Eu ainda sinto um bocadinho. À segunda dose eu fui ao céu e acho que é por lá. Porque a partir dali, tudo o resto, só uma coisa, dá uma comichão no nariz terrível. Ele estava assim a coçar, parecia que tinha snifado coca. Eu não sei, eu nunca snifei coca, mas eu calculo
que se deve. Dos filmes,
sim. Uma comichão no nariz constante, mas nem era aqui nas narinas, era mesmo aqui na ponta do nariz e nos olhos, e deu uma comichão tremenda. Depois fui para o recolho.
A Vera estava-se a coçar toda a mostrar como é que ela estava a
ficar. Ah, claro, que ninguém está a ver. Eu esqueço-me.
Yeah.
E entretanto, fui para o recolho, fiquei lá talvez meia hora. O Henrique ficou com a minha amiga, entretanto. Lá está, podia ter ficado com o papá. Não estava lá! Mas pronto, mas com a Catarina ficou muito bem. E depois, quando fui para... Fui dali, não sei, talvez meia hora, diria. Fui para o quarto. Durante o dia acho que tive um bocado grogo o tempo todo por causa da morfina.
Yeah.
Eu lembro de estar a tentar mandar uma mensagem e a responder às pessoas, porque não sentia dor nem nada, estava muito feliz. Não sei porquê. Mas sabes que eu acho que isso ajudou-me na amamentação.
Estava muito relaxada.
Então eu levava tipo, ai, não correu tão bem, não importa, na próxima. E depois a partir dali, tipo, ao segundo dia já correu tudo muito bem.
Sim.
Encarei tudo com muita leveza.
Yeah.
Lembro que estava a escrever uma mensagem, queria responder a alguém e foi demorava imenso tempo porque os meus dedos não carregavam na tecla certa.
Que bom!
E depois, dali a 3 dias, estava a sair e pronto. Mas correu tudo muito bem.
Sim. Olha, o meu, eu estava de 40 semanas já e numa terça-feira comecei. O dinheiro não se está a mexer às 2 da manhã como eu costumo. E eu assim, estou a achar isto assim um bocado estranho e não me lembro dele se ter mexido durante o dia assim muito. Tentei tipo mexer um bocado na barriga e ele estava com os movimentos muito lentos. E eu pensei, se calhar é melhor começar a ver assim alguma coisa. E assim, pá, será que vale a pena ir ao hospital? Será que não vale a pena? Olha, é sempre
melhor ir, não é?
Mesmo uma pessoa fica, pá, não vou querer estar a chatear, parece que estou a ser demasiado picuinhas. Vão, é melhor ir e não ser nada do que não irem e depois já ser tarde demais para resolver alguma coisa. Então, principalmente se já passaram das 40 semanas, mas mesmo antes, pá, bom, é preferível aborrecer de ir lá e tipo, estar cansada de ir lá do que depois ser alguma coisa e não terem visto a tempo. E está aqui mesmo
tá
a dormir um bocadinho. E entretanto... fomos, estava tudo bem, coração a bater, tudo normal, até se começou a mexer muito mais quando puseram o CTG. Depois...
Desculpa lá, então achas que... Porque, por exemplo, no caso do Henrique, ele não... Que eu ouvia dizer isto, que quando o parto estava para acontecer, que eles começavam a se mexer menos. Foi assim ou não?
Contigo? Não, porque eu não estava tendo dificuldade nenhuma. Eu acho que a minha barriga ainda estava muito alta.
Okay.
Eu já estava de 40 semanas.
Pois, a minha não.
E tipo, a minha estava alta, a minha barriga estava bem alta. E entretanto, o Dinis, entretanto, pronto, quarta-feira, quinta-feira, tive uma cena que foi uns piscares nos olhos. Que é tipo o que eles dizem, tipo umas luzinhas. Se tiveres luzinhas, se te sentires mal, não sei o quê, vem cá imediatamente porque podes estar com pré-eclâmpsia, que é o descolamento da placenta e que
é perigoso também
para a mãe e para o bebê, podes perder, os dois podem morrer. E então...
Sentiste isso?
Não, tive um... A ir da minha cozinha para a sala... Tive uns piscais nos olhos, mas não tive mais nada, só tive esse sintoma. Fiquei, será que é? Será que não? Não disse nada, entretanto, fui jantar e até fui jantar fora. E a caminho de casa, vinhamos a pé, naquela de vamos andar, foi comer picante e depois vamos andar, numa de vamos lá ver se a parte acontece. Eu assim, opá, se calhar devia de ligar porque como tive as luzinhas nos olhos.
Sim.
E ela na terça-feira já me tinha dito, tipo, olha, se vieres cá outra vez esta semana, da próxima vez se calhar faço-te o toque para ver se isso desenvolve. E eu, tá bem. Entretanto, fui lá e elas estiveram a fazer alguns exames e pensavam que eu tinha proteína na urina, que é uma outra cena que pode ser de pré-eclâmpsia. E tipo, depois fizeram-me um teste daquela cena do reflexo dos joelhos.
Sim.
E eu acho que eu sou hiper mobile, ou seja, tipo, eu fiz ginástica e sou um bocado mais elástica que a maior parte das pessoas. E então eu tive uma reação muito alta ao toque que ela fez. E ela tipo, ah, oh, de certeza que estás com periclâmpsia, um grande pé.
Ai meu Deus.
E eu, bom, está bem, vá. Mas se tiveres, não há problema nenhum de teres periclâmpsia desde que estejas no hospital, estás okay. a ver? E então fizeram mais exames e depois de manhã, afinal, não estava. Isto já era uma sexta-feira, dormi e passei lá à noite, que eles preferiram ficar que eu ficasse lá em observação. E não tive mais sintomas nenhum e de manhã, quando vieram os exames mesmo de sangue, não tinha nada.
E, mas... e, desculpa lá, só uma pergunta. Sim. Para quem não sabe, porque eu também não sabia.
Sim.
E não sei. Como é que se detecta? É através do exame de sangue?
Eles, tipo, fazem exames de sangue para ver se tens proteína... Fazem outra vez a cena de proteína na urina, voltam a tirar outro sample de urina para ver, tipo, okay, se tem proteína.
Com urina e com...
E, tipo, nos exames de sangue há qualquer coisa também que acusa, mas não tenho okay. certeza do que é. Okay. Eles tiram de sangue e fazem uns exames quaisquer para ver se, tipo, se estás com algum outro problema.
Ok.
E pronto. E, entretanto, pá, era sexta-feira, assim, olha, é assim, a gente pode não te induzir, mas... Se calhar, pode ser se calhar boa ideia fazê-lo porque já vieste cá duas vezes esta semana, com poucos movimentos, com as luzinhas nos olhos, pá, se calhar, pá, eu aconselho se calhar a fazê-lo, mas tu é que decides.
Sim.
Tu é que decides. E então, perdão, e eu assim, pá, olha, falei com o João, por um lado eu não queria, porque eu queria ter tipo tudo natural,
sim,
mas por outro lado fiquei, pá, para jogar pelo seguro, ele já está com 40, quase 41
ele
semanas.
Já podia,
epá, não vou estar a adiar mais isto, bora lá. Então fizeram uma cena que é, põe uma cena que parece um tampão, mas muito mais fininho lá dentro, uhum, que é um não é psoríase, que isso é a doença da pele, mas é uma palavra parecida.
Sim.
Desculpem lá quem for médico e tiver ouvido. E o enfermeiro. E então.
Mas podem-nos ajudar.
Sim, digam o que é. Como é que aquilo se chama? Pesari. É Pesari. Okay. É uma cena muito parecida. E então, e ficas à espera. E depois, basicamente, isto foi uma sexta-feira às 12 da tarde, às 12 do hora do almoço. Sim, uma sexta-feira à hora do almoço.
E tu foste para lá em que dia, desculpa?
Lá na quinta à noite.
Ok, quinta.
Sexta-feira de manhã puseram uma ceninha para ver se as coisas começavam a acontecer. Sábado de manhã, que aquilo tem oxitocina, acho eu, para começar a induzir o parto. Acho eu, mas aí não tenho a certeza nenhuma daquilo que estou a dizer. Depois no sábado de manhã perdi as águas às 7 da manhã, okay, mesmo tipo assim um bocado de água, seja, fiquei
mais ou menos um dia depois,
yeah. Depois comecei a ter contrações, isto às 7 da manhã, comecei a ter contrações às 10 ou às 11 da manhã e depois
que horas é que perdeste as águas?
Desculpa. Às 7 da manhã, okay, mas só comecei a ter as contrações às 10 ou 11 da manhã.
Eu não cheguei a ter contrações, eu não disse isto,
não chegaste com nenhuma. E depois comecei com as contrações, as coisas estavam a evoluir mais ou menos até às 5 da tarde. Só que às 5 da tarde eles fizeram um exame para ver como é que estava a evoluir e estava a começar a evoluir um bocadinho mais lento a dilatação. Já estava, primeiro evoluiu bem, depois já estava a ficar mais lento outra vez. Então iam-me dar mais oxitocina, queriam-me dar mais oxitocina. E a partir do momento em que começaram a querer dar mais oxitocina e eu quero uma epidural... Porque quando
eu em modo...
Porque assim é, quando tu tens a oxitocina que não é a tua, as dores são muito maiores.
Sim.
E eu fico, pá, comecei a entrar em pânico de ter umas dores muito altas. Eu estava com um limite de dor bem, olha, não tomei nenhum comprimido até na altura. Há uma cena que eu não sabia, que pode acontecer a algumas mulheres, vomitar durante o parto.
Por causa
das contrações. E tipo, se tiveres ainda comida no sistema, eles cá deixam comer à vontade, até a certa altura deixam de comer à vontade. Beber deixam sempre, mas beber água, mas basicamente tipo, eu comi e eu sabia que aquilo não era o almoço certo para mim por algum motivo, pá, e vomitei e coitado, vomitei em cima do João. Ele ainda me chegou a tempo com uma caixinha daquelas babadas de gigi, que eles têm uma caixa para babadas de gigi. Ainda me chegou a tempo com uma cena dessas, porque eu via e eu vai buscar, ele foi buscar, mas mesmo assim só para a casa para fora, tive que colocar roupa, coitado. E depois, mas eu não sabia que era possível vomitar durante o parto, não fazia ideia que isso podia
também
acontecer.
Também não.
E contaram-me, antes de ser induzida, a enfermeira que lá estava super querida na parte da indução, disse-me que basicamente é uma ala diferente, E ela disse-me que no dela tinha vomitado. E eu assim, ah, eu nunca tinha ouvido. E depois acontece a mim e eu, uou, que azar ela me ter dito que agora não penso.
Sim, não podias achar que alguma coisa.
Na altura, podias pensar que alguma coisa estava errada contigo, estás a ver? Ou que tenhas algum problema. E pronto, e depois tive epidural. Eu não sabia que eram duas injeções. A primeira é para te anestesiar a zona e a segunda é epidural. E é tipo, a primeira dói muito. A primeira, e eu não estava à espera daquela dor da primeira, apesar que era só uma picada normal. Mas a primeira injeção doeu muito. E tipo, tanto que eu me mexi ligeiramente e o gajo, não podes mexer, não podes mexer, o anestesista. E não podes mexer. E eu, pois, mas eu não sabia que essa ia doer, eu pensava que era só a outra que ia doer.
A outra não dói porque esta aqui dói.
É, pronto, ah, tá, a outra é só esquisita. Depois quando enfio a mesma agulha, é só uma sensação estranha, mas não é dor, dor, é mesmo só uma sensação estranha. O João ia desmaiando quando a agulha era grande. E entretanto, tive epidural, tive deitado o tempo todo porque fiquei com as pernas totalmente, não dava para andar. Tive febre, adormeci, porque depois começou a ficar mais lento, isto às 10 da noite começou a, tipo, as coisas a ficar mais lentas. E eu acabei por adormecer, porque pá, estava bem cansada, já estar no hospital desde quinta-feira. A não dormir bem porque, enfim, tudo quarto.
E o João estava acordado.
E o João passou quase as noites todas comigo, coitado, ele estava exausto. E estava lá comigo, deitado no chão, numa espécie de cama que eles tinham, um colchãozinho pequenino que eles tinham, que eles tinham de deitar. Depois tive febre, por isso é que depois acabámos por ter que ficar mais tempo no hospital, mais 5 dias. E depois às 7 da manhã, é que eles, epá, olha, já passaram 24 horas desde que perdeste as águas, ele vai ter que nascer. E eu, ok. Supostamente ele ainda estava um bocadinho alto no canal, tipo, normalmente eles descem, e lá está, ele não estava a descer o suficiente. Mas saiu em 2 empurrões.
Puxões. Muito bem.
Yeah. E que é muito bom. E lá está, é das técnicas que eu vou voltar a mencionar. Eu não tenho.
Olha, uma coisa, e a que horas é que eu não
mas eu às 7 da manhã.
De
domingo. Ou seja, sexta-feira eu tinha
chegado. Arrebentaram essas águas às 7 da manhã.
Às 7 da manhã de sábado. E ele fui na quinta-feira à noite para o hospital. Na sexta de manhã puseram-me para a indução. No sábado de manhã, às 7 da manhã, perdi as águas e ele nasceu às 7 da manhã, 7 e 3 de domingo.
No meu caso, as águas levantaram às 4 e 4 e um quarto, pai da manhã.
De quê? De quinta ou de sexta?
De sexta de madrugada.
Uhum.
E às 6h58, o Henrique estava cá fora.
Ok.
E sabes que o Nuno adivinha a hora que ele ia nascer?
Ah, que giro.
Disse à Catarina, ele vai nascer às 6h58. E a Catarina, tipo, ele diz isto. Oh, ele tem assim uns feelings. É um bocado estranho. É assim, ele tem assim, ele é uma pessoa muito pragmática, mas depois de vez em quando assim, já te disse que ele tem assim uma cena um bocado
esotérica.
É estranho. Tipo, e ele disse isto à minha amiga e a verdade é que ela ouviu um choro dali a um bocado, olha para o relógio 6h58.
Uou, muito estranho. E entretanto, e pronto, e foi assim.
Até depois... Foi bastante bom, porque não tiveste assim em trabalho de parto muito tempo, ainda deste umas sonecas.
Eu dormi, dentro do parto. E depois, pronto, e depois de manhã, a cena mais coisa foi a cena do... E ele de vez em quando perderam também o coração dele, de vez em quando parava assim um bocado, por isso é que eles depois acham de manhã, não, vamos lá, bora lá. E também já eram 24 horas.
Sim.
Depois de perder as águas, convém que nasçam nas... Normalmente acho que convém que nasçam nas próximas 24 horas.
Sim.
E...
Olha uma coisa, quando
já estamos? É sempre o normal.
Não, peraí, com as quantas? Olha uma coisa, se calhar no próximo falámos do depois. Ou no próximo, ou nos próximos. Ah, sim, pós-parto,
podemos fazer uma coisa de pós-parto.
Porque assim, hoje,
assim, contamos isso,
há mais alguma coisa que tenhas que dizer em relação?
Queria dizer aqui, é só que se tiverem assim mais para o natural, porque com a epidural, pá, tens de deitar.
Sim.
Porque não tens força, a maior nas parte pernas. Das pessoas não tem força nas pernas, não dá. E é perigoso.
Sim, mas se tiverem natural.
Mas se tiverem mais natural, noutras posições, já essa posição é pior, para ficar a dor nas costas é o pior.
Okay.
Eu para a próxima vou tentar aguentar-me de outra forma, porque lá está, eu não precisei de nada de drogas durante... Até eles me darem epidural, porque iam me dar mais oxitocina e eu comecei a panicar, porque as dores iam ser muito piores do que eu já estava a sentir, por estar deitada de barriga para cima. As dores a partir do momento em que são nos rins são horríveis. Eu aconselho mesmo a estarem em outras posições. Pai, e é aquela cena das enfermeiras vão tentar que estejam deitadas porque é mais limpeza para elas, se vocês estiverem de pé. Epá, olha, paciência é o que é. Sim. Eu tinha, sabes que eu tinha direito, tipo, eles têm lá bolas também, daquelas bolas
de yoga.
De yoga.
Sim.
Também é muito fixe. E isso é uma cena muito porreirinha.
Vê se esqueceste alguma dica.
Deixa-me lá ver.
Eu esqueci-me de dizer uma coisa, é verdade. Ah. Eu fiz um outro saco para o Nuno, porque o Nuno ficou, depois ele chegou no sábado e ele ficou lá comigo. E aquilo é muito giro, na CUF, porque ele tem tipo um saqueado.
A tua CUF é do quê? Porque da última vez eu acho que
ao Hospital Porto. Hospital, Hospital Porto. Eles têm um sofá ao lado que abre, fica a cama, e vem lá uma enfermeira todos os dias fazer-lhe a cama, abrir-lhe a cama depois à noite. Acho que ele dormiu de forma muito confortável. Então fiz também um saco, e para quem tensionar que o marido fique com ela, convém fazer o saco também para ele.
Yeah.
Com pijaminhas, com valentes e essas coisas.
O João trazia a mochila dele. Ele tinha que ir a casa porque temos uma cadela e ele tinha que ir passear a cadela também.
Ah, não. No caso do Nuno, como não foi em Viana, o parto, nós estamos em Viana do Castelo e o Henrique nasceu no Porto.
Esteve sempre lá.
Ou seja, o Nuno, eu tive que fazer um saco também para ele.
Sim.
Eu há pouco esqueci-me de dizer.
Pronto, olhem, para quem... Para mães com medo do parto normal, epá, não há problema nenhum em ter cesariana.
Sim.
É tipo aquela cena de às vezes, ai, mas o que é que... Epá, não. Epá, é só para
mim. Tem que ser o que vocês
estão confortáveis.
Sentirem mais confortáveis.
Vocês têm o direito de escolher aquilo que vai ser melhor para vocês mentalmente.
Sim.
Honestamente. Por outro lado, quem quer ter parto normal e acaba por ser cesariana, é igual, é tipo...
Não entrem em pânico. Olha, tenho o meu exemplo que rodou muito bem.
O que interessa é que a criança saia bem cá para fora, honestamente, é o que importa.
Atenção, eu esqueci há pouco o que dizer. Além de eu ser um bocado borrada em relação ao parto normal, que era, eu também nasci com displasia de anca.
Ah, sim.
Ou seja, eu tinha aqui um...
Medo bah, extra.
Eu acho que mesmo que não tivesse nascido com displasia de anca, se calhar, eu sempre preferi parto por cesariana. Mas, de qualquer das maneiras, tinha mais esta... Isto aqui que me complicava um bocado a situação.
A minha amiga, a Margarida, que ela tem ouvido o nosso podcast.
A contente. Sério?
Sim. E ela diz uma coisa muito gira no comentário.
Temos que mandar beijinhos para as pessoas que nos escreveram. Sim. Comentários.
É um beijinho grande para a Margarida e um beijinho. Sim. Grande para a Joana Ribeiro Fernandes.
Oh, beijinho, Joana. Tens um bebê lindo.
E a Margarida tem dois bebês lindos.
Tem dois?
Os filhos dela são lindos, mesmo lindos.
Lá,
mas também é assim, como a mãe daquelas, não é?
Isto é porque eu conheço andar. A Joana, que são também, nós nossas seguidoras são as mais giras.
De certeza.
Certeza.
E eu disse tipo, e ela disse uma cena interessante, que é um parto é um pouco uma maratona, não é como começa, mas sim como acaba que conta.
É verdade. E acabar, olhem, os nossos acabaram todos muito bem. E mesmo quando às vezes tem um percalço pelo meio, acabam sempre bem. Opa, a partir do momento que nós temos o bebê nos nossos braços,
sim.
Acaba sempre bem.
Sim, e se não correr, porque sim. Há uma porcentagem muito mínima, infelizmente, mas sim. Que acontece, é muito importante que, de uma forma de quem não passou por isso, e talvez de uma forma um bocadinho fria, entre aspas, o mais importante é nós ficarmos bem, e psicologicamente, fisicamente e mentalmente.
Sim.
Porque não se esquece. É uma dor que fica para sempre, mas o mais importante é mesmo nós seguirmos em frente com a recordação positiva do que foi a nossa gravidez.
Sim.
E pá, porque é isto que eu sei que isso pode como acontecer a mim no futuro, porque pode acontecer a qualquer pessoa. E é isto que eu tenho para mim, é tipo, e obviamente quando passamos por elas é muito mais difícil e não é muito mais difícil chegar a este pensamento. Mas ter esse pensamento de, a priori, de que tenho que pensar primeiro em mim. É o mais importante.
Sim.
Pelo menos, eu acho que é a minha forma de lidar com essa eventual possibilidade. Porque existe sempre essa. Sim. Possibilidade.
Eu vou ser sincera, eu tento não pensar nela, porque se eu me ponho a pensar nisso com o problema da ansiedade que eu tenho, então eu evito pensar nisso, mas concordo completamente contigo. Acho que é essa a maneira de pensar.
Uhum.
Caso isso aconteça. Olha, mas vamos terminar.
Olha, um momento off da semana. Tens algum?
Olha, uma coisa muito simples que o Henrique tem feito. Para a maior parte das mães é super normal, para o Henrique não é. Que é o dormir na minha cama comigo. O Henrique é daqueles bebés que não apetia por aí além. Por um motivo, porque porque ele nunca foi habituado.
Sim.
Não foi a sequer.
Mas amigos que não gostam, muito. Mesmo que tenham-se habituado, eles não gostam.
Mas sabe o que é? O Henrique no início dormia, tinha que dormir de pé no nosso colo, com o nosso pé, por causa do refluxo.
Yeah.
E depois quando começámos a pousá-lo, começámos a pousá-lo logo na caminha dele.
E ele está habituado?
E ele habituou-se assim. E então, de manhã, ele, à noite não, mas de manhã, às vezes ele acorda, imagina, às 9 ou assim, ainda está um bocado ensinado, e ele... Trago para a cama comigo e depois eu de vez em quando. E depois eu sei. Minha. É aquela coisa mesmo boa. Às vezes pôs a cabecinha no meu peito e eu, ai, eu vou morrer, é tão bom. Só que ele não adora fazer isso, estás a ver? Não, não está habituado. Pronto, então para mim esse foi um dos momentos altos que eu adoro.
Pá, estás a ver o Dinis está no meu colo ainda porque eu devia ter pôr o chão no carrinho e se calhar vai acordar entretanto quando eu voltar a pôr, porque eu não pus na janela certa de oportunidade. Mas
é está-me
a saber tão bem que não, não quis tirar daqui.
Então,
O momento alto da semana do Dinis, espera aí que eu tenho isto aqui apontado. No outro dia pegou numa mala de Lego que eu tenho lá em casa. Não é Lego da marca Lego, mas é um.
É Lego, sim.
Foi para a porta e começa a dizer adeus. Eu fiz as malas e vou-me embora.
Ai, que
e depois eu fingi que estava a chorar. De ele vai-se embora, ele vai-se embora. E ele vem ter comigo e diz: oh mamãe!
Oh chores!
Vem-me dar um abraço!
Querido. Ele é muito meiguinho.
E um beijinho. E pronto, olha, foi assim um momento alto de tipo dele: oh mamãe!
Mamãe, não chores! Eu vou embora!
E olhem, peço desculpa.
Olha o desafio.
Ah, o desafio da semana.
Se não sou eu.
Maltinha, pá.
Família.
Opa, é que eu já estou a olhar para as horas e as pessoas já nos estão a matar. Porque pronto, tivemos bem a semana passada e agora voltámos atrás. Mas o desafio da semana. Pá, eu sei que isto vai tipo, parecer um bocado tipo, ai, lá estão elas, essas bocadinhas.
Okay.
Mas dar um lugar na fila a uma grávida ou uma mãe com miúdos até os 2 anos. Mal. Eu sei que é aquela cena de que grávida não é doença.
Ao supermercado também.
Exato.
Conta.
Seja o que for, onde for.
Às vezes o Henrique está a chorar imenso na fila.
Eu sei que é lei. Eu sei que
mas a maior parte das pessoas não faz.
Mas a sério, olha à volta e sejam empáticos. Não seja por outra coisa. Os primeiros 2 anos, 3 aliás, mas pronto, 2, são bué da difíceis. E ajudarem-nos a deixarmos ir para casa mais cedo, antes que os miúdos comecem com uma birra descomunal, ou com fome, ou com o que quer que seja... Epá, é uma ajuda muito grande que nos dá.
É uma excelente boa ação.
É uma ação que para vocês pode ser se calhar uma chatice porque alguém vai passar à vossa frente, mas a sério que para nós sabe-nos pela vida de todas as outras dificuldades que é ter 24 horas sobre 24 horas uma pessoa a nosso cargo.
Sim.
Pá, mais amor, mais compaixão, mais compreensão. Mas ele acordou.
E vamos despedir já.
Ah, despedes-te já?
Um beijinho grande todo.
Até já. Mas pronto, gravidez não é doença, mas gravidez não é o estado natural de uma pessoa, não é, é uma coisa que acontece umas 2, 3, às vezes 4 ou 5 ou mais vezes na vida, mas é raro ser assim mais vezes do que 2. E epá, li no outro dia um artigo sobre um estudo que basicamente as mulheres estão no limite da sobrevivência quando estão grávidas, portanto, maltinha, sejam empáticos, porque mesmo que sejam só grávidas de 1 mês, é a fase mais difícil até, portanto, epá, sejam empáticos. Imaginem que estão a vomitar o dia inteiro, porque há mulheres que passam por isso. E é nos primeiros 3 meses, maltinha. E essas mulheres não vos vão pedir lugar na fila, portanto, tenham empatia pelas outras que a seguir estão pesadas e inchadas e mal dispostas e cansadas, de que não vêm, que o cansaço vem de um momento para o outro.
Não, já cheguei.
Ah, o Henrique encardou. E pronto. É só isso, sejam empáticos e pá, pensem mesmo, olhem à volta, porque também nos custa quando às vezes estamos com os nossos filhos ou quando estamos grávidas, custa-nos passar à frente. Também, mas apesar de ser um direito que temos, custa pedir, custa ter que pedir, custa ter que chegar à frente. Sabe-nos mesmo muito bem quando
alguém
oferece.
Quando alguém toma a iniciativa.
É, e que pá, sentimos que é mesmo uma bondade e que nos está a apoiar imenso. E é isso. Olha, um beijinho.
Um beijinho.
Henriquinho, manda um beijinho, Henrique.
Manda um beijinho.
O está a dormir ainda aqui no meu colinho. E obrigada por nos ouvirem. E pronto, para a semana voltamos a tentar fazer meia hora, mas não prometemos. Beijinhos.
45 minutos.
Epá, meia hora que é pronto. Também que de 15 minutos de buffer. Vamos?
Vamos.
1, 2, 3.
Filhos de Londres.
Tchau, tchau.